Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias 29. Agora há pouco eu compartilhei isso aqui na live. Eu queria só engrossar o caldo com você. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lindo, hein? Para vos dar o fim que esperais. Os meus pensamentos são de paz, são coisas boas. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, muito obrigado. Como é bom poder ouvir, ó Pai, os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito em cada vida. Muito obrigado. E ajuda-nos, ó Deus, porque queremos que a nossa mente se abra em nome de Jesus. Amém, Senhor. Interessante, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com uma série de conceitos. E depois, caminhando com Jesus, abrir mão desses conceitos é complicado. Como é complicado a gente se render a novos conceitos. E mesmo a gente que é criado, eu fui criado no Evangelho, mesmo dentro do Evangelho, a gente vai formando alguns conceitos, não é? Eu sou crente, mas não sou bobo. Isso não está na Bíblia. Mas a gente defende essa tese, eu sou crente, mas não sou bobo. E a gente vai criando uma série de ideias, pensamentos. E a gente não percebe que isso vai tirando a gente do alvo, do propósito. Porque o pensamento de Deus a nosso respeito é pensamento bom. Então as nossas escolhas, elas são fundamentais para que a vontade de Deus, o melhor de Deus. Marcelo estava testemunhando, eu gosto de ir anotando aqui, pensando algumas coisas. Uma vez eu disse isso para um garoto que estava me dando um trabalho tremendo. Eu disse para ele, eu acho que Deus tem algo tremendo para a tua vida, por isso o diabo não desiste de você. Os problemas não é só uma questão... Deus está me provando, Deus... Não, existe uma investida do mal também para que a gente desista dos planos de Deus, para que a gente desista da fé, para que a gente desista de um casamento, para que a gente... Por quê? Por que que isso está me acontecendo? Por que que a porta não abre? Por quê? Por quê? E esses porquês, muitas vezes, são forças do mal para que a gente recue. Mas o que a gente tem aprendido é que o nosso envolvimento com Deus começa a fazer uma limpeza na nossa mente. Como diz o texto, vós já estáis limpos pela palavra. Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente vem na igreja, por isso que a gente canta, louva a Deus. Quando a gente... A época aqui da política, né? A gente ouviu tanta coisa. E aí a mente fica muito voltada ali na política. E defendendo e brigando e tal, porque a mente está ali. Eu me lembro algumas vezes eu tive que tomar decisões. Eu ia para uma reunião, alguma coisa que eu tinha que tomar. Mas no caminho eu punha lá alguma coisa para ouvir, e notícias... E eu chegava no ambiente meio despreparado, porque eu tinha que resolver um contrato, assinar alguma coisa, pensar, mas eu estava despreparado, a minha mente estava despreparada, porque eu estava no caminho, eu vi notícia, o futebol, e aproveitando, né, já que você está no carro, aproveitar aqui para ouvir alguma coisa, me atualizar, e chegava naquele local onde eu tinha que tomar decisões, eu estava despreparado. A graça de Deus é tremenda, mas eu suava pra caramba. Mesmo para vir pregar. Saio de casa, tal, vou pregar, já sei o que eu vou falar, e no caminho vou ouvir alguma coisa. Pronto, meu irmão. Desconectou. Até o dia que eu percebi isso. Disse, não. Então, eu vou pregar conectado. Um texto bíblico, louvor, aí eu vou pensando, vou tomar uma decisão numa reunião, eu vou focado, orando, pedindo a Deus graça, ponho lá uma mensagem, alguma coisa que eu possa alimentar a minha mente, para que haja uma mudança. Porque a gente carrega no coração conceitos, princípios, que não tem nada a ver com a palavra. Mas é o que faz a gente viver. Então, quando o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, fala para o povo, assim diz o Senhor, eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, eu sei o que eu tenho para você, eu sei o que eu tenho para você. Então, o que eu tenho para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que eu tenho para você. Vir à igreja, ler a Bíblia, é a maneira que a gente vai fazendo essa limpeza, essa transformação, os conceitos. Não é o texto que o Alex citou aqui, Provérbios lá, confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Honra o Senhor, com a primícia, com a tua fazenda, com tudo que você tem, e se encherão os teus celeiros. Dá para você perceber que eu já tenho a receita, eu preciso agora cair de cabeça. Olha, a receita está aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. A receita está aqui, não se apoie no teu próprio entendimento. Olha, a receita está aqui, porque eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito. Eu tenho dito para vocês, meu sonho é ver tanto esse grupo de homens, como os empreendedores, e aí envolve mulheres também, mas o Ministério do Crer, meu sonho é ver vocês despontando. E o meu sonho é porque eu já vi isso em outros ministérios. Então, irmão, nós vamos construir igreja e vamos precisar de 10 milhões para iniciar. E alguém diz, não, 5 eu dou, vai. Eu dou 1. Você fala assim, meu, isso é loucura. Não é loucura. Não é loucura, porque eu já vi isso. Não é loucura. Sabe quando o coração das pessoas estão? Porque na medida que a gente vai se moldando ao Senhor, aí Ele vai preparando a gente para viver nessa dimensão. Tudo é um preparo para que a gente possa viver nessa dimensão. Quem é casado aqui sabe disso, já passou por tantas dificuldades, tanta vontade. Um dia o pastor Cláudio Duarte disse assim, nunca pensei em me divorciar, mas em matar já pensei. Né? Quer dizer, em tom de brincadeira, está dizendo, olha, a coisa não é fácil, mas enfrentei. E lá na frente você vai usufruir. Dinheiro. Dinheiro é servo, não é dono. É você que determina. um irmão aqui, hoje ele não está, mas está sempre frequentando a reunião, ele comentava comigo que ele, quando casou, a esposa, ele foi dar o dízimo, a esposa falou assim: você dá tudo isso de dízimo? Ele falou: sabe um pouquinho só, gostou do casamento? Gostou da lua de mel? Gostou do hotel? Gostou da viagem? Então não se mete no meu dízimo. Você não gostou de tudo que Deus está fazendo? Então tudo tem a ver com o meu dízimo. Então não se mete no meu dízimo. Ele está me contando isso. Ele falou: não, não, isso daqui, esse é meu segredo. Onde Deus está abençoado. Dá para você entender que você, é a famosa frase, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, até que encharca. Quer dizer, a gente ouve. A importância da igreja, a gente ouve. A importância da amizade, a gente ouve. A importância do relacionamento, a gente ouve. Um dia a gente acorda. Pô, é legal, não, é isso aí. Pô, joia. Meu irmão, nós não vamos ter 500 homens aqui, nós vamos ter mais do que 500 homens. Nós vamos ter mais. Se eu falasse que ia pregar aqui o Cláudio Duarte, quantos homens nós teríamos aqui? Mas daí ninguém veio por causa de Jesus, por causa da reunião. Veio por causa do Cláudio, concorda? Não é? Não é difícil falar: Cláudio, dá para você vir aqui uma segunda-feira, tal, tal. Está sempre rodando. Não, vou. Mas e aí? Então, nós ainda vamos ter, mas nós queremos que esses homens estejam tão aliançados com a visão de Deus. Eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito. Eu sei. Então, eu não tenho que querer ser o outro. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer. Senhor, guia os meus passos. Não abro mão, né? O Alex estava contando, eu estava lembrando do meu genro, quando teve a proposta para ir para Portugal. Aí, quando veio a proposta, ele disse: eu só vou com duas condições. Uma, eu não abro mão da minha família e eu não abro mão do meu Deus. Se não houver nenhum impedimento, não, você vem sozinho, passa aqui uns 6 meses, tal, 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 não, sem minha família eu não vou. Tá, tá bom, então traz a família. Aí vem aquela transação, quero tantas passagens para voltar, aquela coisa, e não abro mão do meu Deus. Então, é um país com regime comunista, então tem muita, a esquerda é muito forte lá, não pode, quando ele começar a falar de Deus, sempre tinha um probleminha lá. Então ele decidiu fazer o trabalho mais de formiguinha. Mas quando veio a crise, meu irmão, pô, a crise é benção, cara. A crise é benção. Quando veio a crise na empresa, em nome de diretoria, posso orar com vocês? Pode. Todos os que disseram: não quero. Agora, meu irmão, eu brinco, né, que todo mundo é ateu até o avião começar a cair, né? Quando o avião começa a cair, meu irmão, todo mundo esquece que é ateu. E aí, meu irmão, Deus vai fazendo coisas grandes. Se você não sonhar com coisas grandes, se você não olhar com esperança, se você não colocar o Senhor em primeiro lugar, prioridade nas coisas de Deus, prioridade na família, prioridade na maneira como você manuseia o seu dinheiro, prioridade, se você não enfrentar e falar: Senhor, eu quero. Nem sempre dá: Senhor, eu queria. Eu brinco com alguns, né? Vem aí, quando é que você vai sonhar em viajar? Quando é que você pensa em ir para os Estados Unidos, lá para a Europa? Ah, não, isso não é para mim. Não, não existe isso. Você vai orar, vai falar com Deus. Deus me dá graça. Para outros, é comprar sua casa própria. Não, está difícil, né? Quando abaixar os juros. Não, legal, está tudo certo, você está certo. Porém, fala com Deus. Fala com Ele. Você fica carregando o fardo sozinho. Fala com Deus. Por isso que o relacionamento com Deus, quando diz assim, olha, eu sei o pensamento que eu tenho a teu respeito, e o pensamento é bom, e eu quero dar o fim que você espera, porém, então você vai me buscar, você vai me invocar, e eu vou me manifestar sobre a sua vida. Por isso que a gente tem conceitos que precisam ser alterados. Eu gosto muito da expressão que Paulo diz lá em Gálatas, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais os meus conceitos. Alguns pela sua própria cabeça, perdeu. Pela sua própria cabeça, entrou numa monotonia tremenda. Pela sua própria cabeça, caíram nas drogas, pela sua própria cabeça, caindo na bebida, pela sua própria cabeça, perdeu o casamento. Dá para você pensar o seguinte, eu tenho que voltar, eu tenho que pensar como Deus quer que eu pense. E como é que Deus quer que você pense? Com fé. Amém ou não? Com fé. Com esperança. Amém? Deus quer que você pense com esperança. Vai melhorar. Vai melhorar. Eu aprendi isso com meu pai, porque nós tínhamos passado uma crise tão grande, e olha, é crise grande, viu, cara? Crise. Meu pai sofreu um acidente, e aí começou a perder, a gente foi perdendo, casa a leilão, casa vendida, mudamos de endereço, para não ser despejado, mudamos de endereço, crise, sem dinheiro, não tinha um horizonte. Meu pai dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. A gente vai continuar com Jesus. Deus ainda vai fazer um milagre. Dias melhores virão. Meu irmão, você não sabe o que é isso? Minha mãe entrava em crise e falava, o raio de dias que não chegam. Não, confia, calma. Meu irmão, um dia, ele chega em casa e fala, hoje Deus me deu a ideia. Quando ele contou a ideia, quase que ele foi apedrejado, meu irmão. Que é isso? Que é isso? Pois aquele trabalho mudou a nossa história. Um ano depois, meu irmão, um ano depois, a nossa história estava transformada, porque é isso que Jesus faz. Mas isso é fruto do quê? De um foco. De um foco. São decisões. E uma coisa muito legal é que quando a gente dá passos de fé e a gente persevera na fé, depois a gente fica abusado na fé. Amém? Fica abusado. Porque aí a gente já sabe que Deus abre portas. E aí você já fica abusado. Não. É isso aí, e vamos lá, e Deus proverá, e pode crer, meu irmão. Deus tem grandes coisas para a sua vida, em nome de Jesus. Estava ali, o Marcelo estava falando para o pastor Luiz ali, você imagina que o seu nome está sendo falado e você nem sabe. Enquanto você está aqui, enquanto você está buscando ao Senhor, alguém está falando no teu nome. Alguém está preparando a bênção de Deus para a sua vida. Pessoas estão sendo usadas sem saber. Enquanto você está buscando ao Senhor e temendo ao Senhor. Deus está dando sonho para Faraó. Deus está lembrando o copeiro que tem um cara lá na prisão. Não é? Enquanto você está naquela vidinha, teu nome é cogitado no céu. Salve, agraciada. Foi comentado lá no céu. Você, enquanto você está temendo ao Senhor e servindo, o seu nome tem sido cogitado e ninguém perde por esperar. Amém? Vamos ficar de pé. A gente está num grupo pequeno. Dá para vocês virem aqui, a gente fica aqui na frente. Nós vamos orar todos juntos aqui. Chega aqui perto. Isso. Bem perto, né? Bem perto. Faz. Chega aqui. Chega mais para frente, mano. Os mais antigos devem lembrar daquele cântico, né? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele contemplar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. É aqui, meu irmão. É na presença de Deus. É aqui. Quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém? Eu queria convidar você a falar com Deus, a colocar a tua vida. Talvez pedindo, Senhor, eu quero mudar a minha maneira de pensar, a minha fé, meu coração. Qualquer coisa me desanima, qualquer coisa me frustra, qualquer coisinha me abate. E aí eu já desanimo. Você vai dizer para Deus, não, Senhor, eu quero mudar. Eu quero estar focado. Quero fazer que nem Daniel. Crê. Os amigos dele, crê. José, crê. Porque os teus pensamentos são bons a meu respeito. É de paz e não de mal, para dar o que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Aleluia. Fala com Deus. Oh, Deus, abençoa. Cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senhor, que a tua mão esteja sobre cada vida. Senhor, nós recebemos hoje um alimento tremendo. Muito gostoso o testemunho do Alex, muito gostoso o testemunho do Marcelo, muito gostoso ouvir, ó Pai, história de gente que decidiu confiar em Ti. Não são super-homens, não são o máximo, mas são pessoas que decidiram confiar, arriscar. Estão vivendo coisas tremendas. Senhor, que haja um despertamento no coração dos outros também. Que haja um despertamento, Senhor. Ninguém chegou ao fim. Não é o fim da caminhada, ninguém. Nem enfermidade, Senhor, nem crise é o fim. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um destes. Cubra com o teu sangue, Senhor, que a mente desses irmãos, esses homens em ação, que a mente e o coração, Senhor, sejam renovados, sejam apurados, ó Pai, para que vivam coisas maiores. Assim nós nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai. Colocamos, ó Pai, suas famílias. Colocamos, ó Pai, a vida profissional. Colocamos a mão, o trabalho, o coração, Senhor. A mente desses homens, ó Deus. Senhor, que o Teu nome seja exaltado sobre cada um deles. Enquanto estamos aqui, cremos que o nome deles estão sendo cogitados, ó Pai. em algum lugar, Senhor, como ouvimos aqui do Marcelo, Senhor, de repente a ligação, olha, o Enzo, aquilo foi cogitado, e nós nem vemos, nós nem sabemos. Assim, ó Deus, aconteça com cada um desses. As empresas aqui representadas, Senhor, põe as tuas mãos sobre elas. Que sejam uma potência, Senhor. Que prosperem, ó Deus. Que seja um trabalho a serviço do reino. Que seja um trabalho, Senhor, a serviço do reino. Em nome de Jesus, abençoa cada um destes para a glória do teu nome. Assim nós nos rendemos diante de ti e te louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.